Chegamos, amigos, amigas que acompanham esses bate-papos enriquecedores e que nos trazem exemplos do mundo moderno, mas que a vivência e a experiência colocam os jovens também para ganharem gosto, a gente pode dizer assim, por aquilo que é deixado de pai para filho, né, no decorrer dos anos. Especialmente em cidades onde a agricultura familiar, onde o cultivo, onde a vivência na roça, na fazenda, fazem uma diferença grandiosa na vida das famílias. Hoje nós vamos à Várzea Nova. Recentemente aconteceu a Feira de Ciência e Tecnologia em Senhor do Bonfim. Peraí, não era Várzea Nova nesse instante? Sim, vamos chegar lá. É que alunos do Centro Educacional João de Souza Oliveira estiveram participando da FECITEC em Bonfim, no IFBA, e lá ficaram em segundo lugar com seus projetos. A gente vai conhecer esse contexto para valorizar, gente. A gente precisa valorizar o que a juventude produz para que a gente cada vez mais estimule os jovens a quererem participar das propostas, daquilo que a escola apresenta, e a gente aprenda a conviver o moderno com o tradicional e com o necessário. Eu converso hoje com Késia, aluna do João de Souza, como é conhecida em Várzea Nova, e ela vai se apresentar melhor do que eu, Késia. Bem-vinda, tudo em paz?
Olá, Ricardo, tudo em paz? Bom, meu nome é Késia, sou estudante do Centro Educacional João de Souza Oliveira. Hoje atuo na série oitavo ano, estudo no turno vespertino, sou de Várzea Nova e sou filha de Lindomilson, de Rosânia, que também, Rosânia, ela trabalha como mais doméstica e Lindomilson hoje atua mais no cinzal, no cinzaleiro.
Muito bem, e já está passada de ano?
Já, graças a Deus.
Não pode, essa pergunta não pode faltar. Késia, como é a vida de uma jovem de Várzea Nova que estuda na sede do município? Hoje vocês, acho que têm residência na cidade, mas vivenciavam mais na roça, no dia a dia do sisal, ali no campo. E como é que essa vida, né, de evolução, você está morando na roça e de repente passar a morar na cidade para estudar, é bem diferente, né?
Quando eu me mudei antigamente, eu morava no assentamento Vila Nova, mas me mudei para cá, mas quando eu me mudei para cá, eu ainda não tinha acesso ao estudo. Quando eu me mudei para cá, eu tinha 3 anos. Nisso, quando eu completei 4 anos, eu comecei a estudar na creche, onde pega crianças assim. A vida aqui de uma jovem, não posso dizer que é muito boa, mas também não posso dizer que é ruim. A escola onde eu estudo é boa, tem um ótimo ensino, os professores maravilhosos, mas não tem muita proposta para uma jovem como eu. Eu tenho 14 anos e hoje em cada cidade tem que ter um jovem aprendiz, só que infelizmente na nossa cidade não tem. Tem na Copag Fred, mas é bem concorrido para entrar lá.
Olha que cobrança interessante que você faz, importantíssima. E como é mãe, pai, com essa vida de estudante, de pai na roça, de mãe na casa de alguém, de uma família que tem ali uma pessoa para trabalhar lá? Como é que é essa convivência aí? Às vezes só encontra de noite quando chega da escola ou não? E como é que é? 14 anos e aí pai já pega no pé porque a rapaziada também já vai chegando junto. Como é que é isso?
Minha mãe eu vejo quando eu chego da escola. Chego da escola meio-dia, meio-dia e 20 e fica à tarde. Já meu pai eu vejo mais umas 5h40, 6 horas à noite.
No fim da tarde.
Porque acorda para ir pra trabalhar, sai de casa às 5h20 da manhã e chega às 6 horas da noite.
Então você não viveu a experiência do transporte escolar da roça para a cidade, né?
Não, eu vivi mais a experiência do transporte da saúde, que a gente usava para ter acesso à saúde.
Uhum.
Mas a gente chegava bem para a sede, a gente ia para o Mulugu, que é um povoado onde tem um posto de saúde.
Certo. Mas você tem colegas na sua sala, no colégio, que vivenciam essa questão do transporte escolar. Atrapalha muito? Você acha que ajuda eles? O fato de sair de casa muito cedo, às vezes sem se alimentar, para se alimentar na escola. Como é que vocês conversam sobre isso?
Na minha sala, a maioria dos alunos é zona rural, pouquíssima gente da sede. Eles não têm do que reclamar assim, do horário que acorda, essas coisas. Mas a única coisa que eles se aqueixam é do transporte, que não está em boa qualidade e que a maioria das vezes na semana falta um pouco de alunos, porque alunos da zona rural, porque o ônibus quebrou.
Certo. É a qualidade, né? Ali a acomodação, o conforto, as estradas, né? É nessa linha aí que eles reclamam, né?
Isso.
Pronto, que beleza. Sim, oitavo ano, qual é a matéria que você mais gosta?
Matéria, por incrível assim que pareça, eu gosto mais de duas matérias, mas a que eu mais gosto e sou focada mesmo é a ciência.
Ciências. Você acha que a vivência do seu pai na cultura do sisal, aprender a ver a planta crescer e produzir, contribuiu?
Eu acho que contribui, porque eu pego muito o meu pai como inspiração para mim. Eu acho que na profissão onde eu quero atuar, se hoje eu me dedico muito aos estudos, me esforço, é mais pelos meus pais.
Uhum.
Porque, infelizmente, meu pai e minha mãe não teve a oportunidade de ter o que eu estou tendo.
Uhum.
Né? Eles falam ensino médio, mas não teve a oportunidade de fazer uma faculdade, teve que trabalhar cedo. Minha mãe mesmo terminou os estudos já grávida do primeiro filho.
Uhum.
E a única coisa assim, que eu foco mesmo no estudo é para me formar e dar o orgulho para eles mesmos.
Muito bom. Mas um passarinho me contou que seu pai começou a estudar.
Isso, que, como ele é, começou.
Como é que você vê essa situação? Você e seu pai agora, de repente, tem uma prova tal dia e tem que estudar tal matéria, tem que estudar tal coisa. Vocês se ajudam? Já fizeram esse bate-papo aí sobre isso?
Às vezes nós se ajuda, mas não é diariamente. Assim, ver que meu pai voltou a estudar e fazer uma faculdade é muito bom, é muito gratificante. É tanto que quando ele falou que ia fazer faculdade, ficamos muito orgulhosos por ele, porque era uma coisa assim que ele queria bastante e mostra que idade, tempo, não define que você... A idade assim dos estudos, define, não importa a idade, não importa o tempo, o importante é que você está ali fazendo uma coisa do seu sonho.
Uhum.
Então,
Kézia, além do estudo, seu pai assumiu um papel de liderança em relação à cultura sisaleira em Várzea Nova. Como é que você enxerga isso? Isso te dá orgulho? Você se preocupa porque é muita responsabilidade também?
Me dá orgulho, mas também me preocupo, porque é um cargo assim, onde exige bastante responsabilidade, compromisso, viagem e um pouco de tristeza, porque quando ele começar a fazer viagem, ele vai ficar um pouquinho longe da gente, então é um pouco mais de sentimento de tristeza, mas ao mesmo tempo é um orgulho, onde ele vai trazer uma cooperativa com fé em Deus para a nossa cidade, onde vai melhorar muitas famílias daqui que passam hoje necessidade, porque infelizmente Várzea Nova não tem sustentabilidade e nem não tem como ajudar o povo do Sinzal. Até teve esse negócio de cesta básica para ajudar as famílias, mas não foi muito à frente.
Muito bem. Eu sempre digo que a gente dá uma pausa na prosa e traz uma moda para tocar no rádio e aí você vai ficar à vontade para dedicar para quem você quiser. A primeira canção que você sugeriu, a gente já tocou algumas vezes no programa do rádio, que é O Sisal Tem Valor, de Bob da Chapada. Fique à vontade para dedicar.
Eu dedico essa música para o meu pai.
Então vamos ouvir, a gente volta para continuar a prosa.